E aí, gente?
Agora deu foi. Certo, chega a carinha certo. Assim, né? Porque tava esperando aqui.
Gente, desculpa o atraso, hein?
Desculpa o atraso. 10 minutinhos. A gente tá pegando jeito. Esse horário é terrível, né, Regina?
É.
Mas tá bom.
Tá bom.
Tá ruim, tá bom.
Tá bom.
Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Quem tá aí no YouTube, quem tá aí esperando a gente, quem está nos ouvindo no Spotify. Pra quem não me conhece, eu sou Keila Sena.
E Johnny Cotron.
E nós somos do Ponte Brasil USA. É, hoje a gente tá aqui, começando o mês de março, né, Regiane? O mês das mulheres.
Alguém tá fazendo aniversário.
O mês do meu aniversário, dia 11.
Gente, não mande presentes, ok? Não mande presentes.
Imagina, nem gosto de presente.
Nem gosto.
Mas é só pra lembrar vocês que é o mês das mulheres. E o mês do meu aniversário. Dia 11, hein, gente? Não esquece aí, anota aí na sua agenda. Dia 11 de março é o meu aniversário. E sexta-feira agora é o dia da mulher. E pra isso, nós temos uma convidada especial pra gente bater
super,
um papo aqui sobre o quê, Jane?
Autoconhecimento
feminino. Boa noite, Ana Cristina, tudo bem com você?
Boa noite, tudo ótimo. Bom estar aqui com vocês.
Obrigada.
Prazer. Uma honra muito grande.
Obrigada por ter aceitado, né, e vim. Muito prazer
te receber aqui. É. Eu queria que você, então, vamos fazer as honras já? Vamos pedir para a Ana Cristina se apresentar?
Sim.
Se apresente, diga quem você é, de onde que você veio do Brasil, qual a sua profissão.
Então, vamos lá. Sou Ana Cristina, né? Eu sou de Brasília. Sou mãe, a profissão maior da gente como mulher, né? Assim, mãe de 3 filhos, Rodrigo, Gabriela, Isabela, né? Sou da área administrativa, consultora. E o que me move... Né, o que me traz aqui também, eu sou da área de coach, mas, como eu digo, sou pós-graduada em coach na linguagem ontológica, que é o estudo ser, em que eu passei 1 ano olhando para mim, para que eu pudesse estar aqui e fazer uma caminhada com quem se permite olhar para si, né? Se permite conhecer um pouco mais, ser mais observador da vida.
Ok.
Ótimo.
E eu tô bem aqui, eu tô tentando achar... Gente, é o meu celular que tá ali. Eu falo, ué, por que que... Tô aqui com o meu celularzinho, tá bem na frente da câmera. Por isso que deu uma parada aí. Mas e aí, Ana Cristina? Então, hoje o nosso assunto... Eu quero, antes de a gente começar nosso papo, a gente sempre tem o presente da nossa querida Yalen Kay, que é a nossa colaboradora. Olha só que lindo, gente. Ela sempre manda um bolinho assim, ó, personalizado, tá bom? Então, a gente vai aqui te entregar, em nome da Yalen Kay,
o
seu presentinho aí.
Que amor.
É lindo e gostoso. Vão visitar lá, gente. O espaço tá lindo da Yalen. Você aqui de Draycott, de Low, não pode deixar de visitar o espaço da Yalen. E eu tenho novidade, hein? A Yalen vai participar aqui com a gente esse mês.
Ela já falou pra mim.
Esse mês ela vai estar aqui com a gente. E a gente sempre fala dela. Aqui vocês vão conhecer a Yala. Eu tô bem na frente da Regiane aqui. Hoje tá que tá uma benção. Tô tentando puxar esse microfone aqui pra não ficar, muito na frente. Então vamos lá, Cristina. Vamos falar de autoconhecimento feminino. Traga um pouquinho da sua história. Como que você chegou nessa...
Como que você começou, né? Nessa trajetória, né?
Sim.
Tá. No decorrer dos anos, iniciando a minha caminhada, né, de entendimento como ser humano, eu digo que eu comecei em um grupo de jovens, em que nós cuidávamos de famílias. E o que me chama atenção na minha caminhada é que ali eu já comecei como relações públicas. E no decorrer do tempo eu mudo de grupo e novamente eu sou convidada para ser relações públicas. E isso eu digo num livro que eu escrevi, né? Que durante a minha trajetória, eu sempre estive disponível para as pessoas e era interessante que as pessoas iam na minha casa pedindo ajuda, pedindo, ai, meu filho, minha filha, quer dizer, na posição como mãe, né? Meu filho, minha filha, está assim, está assado, por várias situações, né? E isso me chamava a atenção. E um certo dia, eu lembro que foi justamente no mês de março, se não me engano, foi em 2016, eu vou numa palestra, numa empresa que eu trabalhava, e eu vejo uma pessoa, uma mulher, falando sobre ela. E aquilo foi me aguçando, foi me chamando a atenção. Eu falei, gente, porque assim, eu queria fazer algo que não fosse dentro da caixinha, que fosse fora da caixinha. E ela falando dela, e era justamente a palestra, se não me engano, chamava Vencer Mulher. E ela falando da história dela, com uma leveza, humanizado, assim, algo tão gostoso, sabe? E aquilo, eu falei, gente, é isso que eu quero. E de repente ela diz que eles tinham uma pós-graduação. E a partir desse momento foi quando eu tomei a decisão, né, de fazer essa caminhada, que foi de um ano. Imagina um ano olhando para mim, me permitindo olhar. E eram muitos desafios, mas me tirava de um ponto que eu sempre colocava assim, falava, Deus, eu não quero dar conselho, eu quero estar com as pessoas. E justamente essa pós-graduação me permitiu estar nesse momento, nesse movimento da vida. Sair de um conselho para realmente fazer uma caminhada. E até interessante que eu escutei esses dias da minha filha. Eu não gosto muito da palavra, mas ela... Mãe, você é F. Uhum. Mas depois dessa pós, né? Depois desse curso que você fez, que foi um ano, enfim. Uhum. Então, a minha trajetória ela foi feita, foi consistida justamente nesse ponto. Em que eu sempre estive disponível para o ser humano... E quando em 2016, 2017, eu me vejo num momento em que ali não era o ser humano, era eu mesma, como mulher, como pessoa, né? E a partir daí, realmente, foi quando eu me coloquei totalmente, como eu coloco, que eu sou vida a serviço da vida, à disposição da vida.
Ah, que uau.
Profundo isso, né? Fala um pouquinho do seu... Você falou que você tem um livro, é isso? Eu sei que você não trouxe e acabou esquecendo. Não. Mas fala um pouquinho. Como é que chegou na sua vida a questão da escrita? De você escrever um livro, como é o nome do livro? Foi antes ou depois do seu processo de autoconhecimento?
Foi o ano passado, o ano retrasado. A Vida em Movimento, Devi. Eu fui convidada por Denis Reis... Uma pessoa maravilhosa que também é desse movimento, né? Uhum. Em que conheci nessa pós-graduação. E o Denis, eu olho ele como um ponto de vida mesmo, que ele, no Covid, ele entra em coma. Fica, se não me engano, uns 30 dias. Uhum. E a gente em oração, e ele volta. E ele até sinaliza, olha, eu escutei alguém falando, volta, Denis. Isso me chamava atenção. E conversas aqui, entre conversas, ele... traz essa ideia de reunir pessoas e falar sobre a vida, né? Eu lembro que éramos 15 e daí nós fechamos em 8 pessoas e cada um escreveu algo. E o meu capítulo é Ser Simplesmente Eu, em que eu conto a minha história de uma posição que, como eu digo, a vida ela convida a gente por problemas. Ok, o que é o problema? O que é isso? Então ali eu trago numa linguagem em que o problema não é um problema, ela é solução. Né? Eu até escutei de um senhor que, quando eu estava vindo para os Estados Unidos, ele comprou o livro e ele leu uma parte que ele olhava para mim. Aí ele, sabe o que eu senti? Que parece que eu estava mergulhando, de repente eu afundei. E lembrando do seu livro, lembrando da situação, eu falei, por que eu não vou voltar? E volto com toda a garra. Né? Então ele sai daquele afogamento e volta para a vida. Então, o propósito do que eu escrevi foi justamente isso. Ser simplesmente eu é trazer, convidar as pessoas para ser simplesmente quem é. Entende? É. Então...
E você escreveu, você foi o ano passado, né?
O ano retrasado. Nós tivemos a participação do Felipe Surré, que ele até era jornalista da Ana Maria Braga, né? Que ele teve nos preparou para esse momento, né? Então, assim, foi algo muito maravilhoso esse livro, né? Esse momento para a gente também.
A gente sabe que refletir assim, sobre as habilidades, talentos, né, ajuda a gente a compreender como utilizar, né, para a gente alcançar os objetivos. E essa questão do processo do autoconhecimento é algo, né? É um processo mesmo.
É um processo,
né?
É.
Tipo assim, né? Tem pessoas que conseguem um pouco mais cedo. O autoconhecimento está atrelado à maturidade. Não, né?
Não.
Sim e não, eu acho, né? Porque às vezes tem pessoas que são maduras, mas não tem... Porque
você fala da idade?
Maturidade. Maturidade mesmo. Não digo só pela idade, porque pessoas mais novas que são mais maduras e pessoas mais velhas que não têm tanta maturidade.
Pô, mas aí vai pela experiência, não? Experiência de vida? Sim. De repente? Muita gente...
Às vezes, coloca numa caixinha só o autoconhecimento e maturidade. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a diferença.
Tá Interessante quando você fala em maturidade. Eu vou fazer uma jogadinha aqui. O que é maturidade para você?
Maturidade? Você está me entrevistando agora?
Estou fazendo uma jogadinha porque justamente a vida é isso. Quando a gente consegue, quando a gente quer alguma coisa, a gente precisa entender um pouco daquilo. Porque a maturidade, para mim, pode ser algo que é diferente para o outro. Então, quando a gente chega num posicionamento, por exemplo, a maturidade, ela pode ser de idade. Sim.
E pode ser, eu acho que a maturidade, para mim, também está atrelada à responsabilidade, a saber lidar com certas situações.
Então, vamos lá.
Eu acho.
Isso. Eu vou sair de um fazer. Das habilidades é como fazer. Eu faço alguma coisa, eu tenho habilidade para isso. E olhando para o ser humano. Eu diria que a maturidade é aquela que quando eu consigo olhar para mim, vamos falar na questão do autoconhecimento, quando eu consigo, porque às vezes eu tenho vontade, mas eu não consigo. Uhum. Então é como a borboleta, né? Ela está no casulo e ela só sai quando ela amadurece. Uhum. Então a pessoa ela pode ter várias habilidades, ela pode fazer várias coisas na vida, porém ela não está madura ainda. Ela não consegue ainda sair da caixinha, sair do casulo. Então, a maturidade nessa questão do autoconhecimento, eu diria que é quando a pessoa consegue olhar para ela, ela se permite a algo. Então, eu diria que nesse ponto, ela está madura. Não necessariamente ela consegue, mas é como eu sempre digo, é o primeiro passo. Eu quero. Uhum. Eu quero. Entende?
E quando junto o querer e fazer, aí a pessoa já está quase caindo do pé da manga.
Mas às vezes não fazer, porque ainda eu quero, mas eu não consigo. Então quando ainda é permissão, quando eu me permito pedir ajuda, é o que a gente chama de rede de ajuda, né? Então quando eu me permito a dar um passo, e se eu não consigo eu puxo alguém, é como eu escutei uma vez até do meu pai, não fique fora da igreja, porque ou igreja, como ele falou, qualquer lugar. Mas que você está fazendo uma caminhada. Se você está fora de algo que seja uma crença, enfim, eu acredito muito em Deus, né? Então ele falou assim, católico, evangélico, independente. Se você está ali, se você tropeçar, as pessoas vão te segurar e vão te ajudar. Agora, quando você está fora, muitas vezes você tropeça, está sozinha e não consegue.
É verdade. Como que o ser humano, a mulher, enfim, como que eu posso melhorar o meu relacionamento comigo mesmo? Quais são as
ferramentas? Como que a gente pode gostar da gente? Às vezes a gente não se gosta. Tipo assim, nossa. Deal with it, né? Eu falo muito inglês, I'm sorry. Tem algumas palavras que pra mim é like.
Quando você me fala isso, me veio uma coach em que ela vivia em cárcere privado e daí indicaram o meu trabalho pra ela. E daí conseguiram, ela estava com o celular, então ela só me ligava quando o marido saía. Né? Então, foi feito um processo. Nós passamos por um processo, eu acompanhei ela na jornada. E nessa jornada, ela passou a se perceber, ela passou a se conhecer. E é como eu sempre digo, quando eu me permito olhar os meus limites, né? Quando eu me permito olhar para mim mesma, é como estar em frente a um espelho, nu, né? Que muita gente olha o corpo. Mas não é o corpo ali, é como ser humano, né? Olhar a nossa essência, olhar a nossa alma, olhar aquilo que a gente tem, né? E nesse processo foi interessante, porque ela não separou do marido, pelo contrário, ela se amou cada vez mais, ela se conheceu cada vez mais. Então eu diria assim, que a gente começa a nos amar quando a gente se permite olhar para nós mesmas e reconhecer nossas fraquezas, sabe? Reconhecer nossas fortalezas, nos conhecer, né? Quando a gente permite chegar nesse ponto. Então, eu diria que seria um... Para quem quer se amar, seria um primeiro passo.
Mas, às vezes, a pessoa quer e não sabe como, né? Quais são as ferramentas para isso? Tipo assim, como que você trata essas mulheres? Às vezes, as mulheres chegam... Não sabe mesmo quem é.
Feridas,
às vezes, não sabe,
né?
Não
feridas.
Sabe nem... Às vezes, você tá falando assim, né? Se olhar no espelho... não só o físico, mas para dentro. Às vezes a mulher não consegue nem olhar nem fora dela, porque aquilo assusta, aquilo não é legal. Às vezes ela não gosta do que ela vê. Então, isso também faz parte, né, do autoconhecimento.
Sim.
Às vezes as mulheres, muitas mulheres, meninas até, não conhecem nem o próprio corpo. Então, como que vai desfazendo essas camadas para chegar
As cebolas, né? Descascando, descascando as cebolas.
Como que vai descascando essas cebolinhas para chegar até esse autoconhecimento, né? Que às vezes, e a gente ouve muito, tem muita gente falando sobre assunto, tem muitas mulheres hoje, né? Nossa, que mulher forte, que mulher empoderada, como que ela chegou lá? Isso às vezes acaba, para quem já está num processo lá, tentando chegar, às vezes, ou já está cheia de cargas, cheia de traumas, cheia de coisas, às vezes isso assusta um pouco, porque vem aquela coisa da comparação. E mulher se compara muito, né? Sim. Mulher se compara muito. Mesmo as mais seguras, às vezes acaba se comparando. Então, como que essa pessoa hoje que está nos assistindo, está vendo essa mulher, está ouvindo a gente falar aqui sobre autoconhecimento feminino, como que ela vai galgar esses lugares, assim? Como, é um passo cada vez? Como que ela... Qual o primeiro passo para isso?
É um passo cada vez. Eu até, no meu cartãozinho, eu coloco assim, que é dar voz às emoções, quando eu quero olhar para mim. Porque não adianta também a gente chegar em alguém, isso é normal de você chegar, não, você precisa se cuidar, mas a pessoa não consegue fazer aquilo. Então, a primeira coisa é reconhecer algo que precisa ser cuidado, o reconhecimento. O segundo que eu coloco é da forma simplesmente que ela é. Eu digo, e já aconteceu, de eu atender até de pijama. Alguém me ligar, uma amiga ligar, uma coach ligar. Ana, eu preciso agora de manhã ou de madrugada, tá assim assado. Ok. Então, da forma simplesmente que a gente é, que a gente está disponível. Então, se disponibilizar, né? E a partir daí, para a gente conseguir ficar os pés no chão. E como é que precisa? Muitas vezes a gente precisa fazer uma caminhada de um herói, que é o de coragem. É ter coragem para simplesmente olhar para si. Essa semana recebo uma pessoa que ela, ai, eu tô com uma psicóloga assim, assim, assada, eu não suporto ir nela, tá. Eu falei, tudo bem, quer vir aqui? Não, quero falar com você primeiro. Aí eu, ok. Aí ela pega, sai e, enfim, entra em contato, pode vir. Aí ela, tá bom, eu tô indo agora, eu tô aqui em casa, mas tô indo agora. E ela chega e vem com essa fala. Não porque é difícil ir até a pessoa, a psicóloga. Eu, ok, mas por que você simplesmente não vai? Isso é uma dica, assim, que é como eu falo, não é a questão do pesar. Por que simplesmente não faz? Aí ela, mas não é tão simples assim. Eu falei, ok. Como você chegou aqui em casa? Aí ela parou. Eu simplesmente vim. Então, muitas vezes, é simplesmente estar, se fazer, se permitir. Simplesmente. Porque muitas vezes vem esse peso, né? Ai, como é que eu vou? Como é que eu começo? Não, porque eu tenho que fazer isso. Então, um convite.
São tantos passos, né, que são dados. Não, 7 passos para a felicidade, gente. Aí você fica procurando a felicidade. Começa passo 1, passo 2. Aí não consegue. Você, desisto disso. Você desse jeito mesmo, né?
É por isso que eu convido para sair do fazer. A gente, é o fazer. Eu tenho que fazer, eu tenho que ir, eu tenho. Por que eu tenho?
Acho que você está dizendo assim, é a autoaceitação, né? A primeira coisa é...
Sim.
Eu tô aqui, eu preciso melhorar isso, eu preciso e tal.
Justamente.
Então, autoaceitação.
Justamente.
Autocuidado.
Saindo do fazer. Simplesmente ser. Por isso que eu coloquei no meu... Eu falei, gente, eu quero simplesmente ser eu, em qualquer lugar que eu for. Eu quero simplesmente ser eu. Entende? Então é isso. É dar o primeiro passo simplesmente. Sair dos 7 passos, isso. Sair das 7, né? Ter que fazer. Simplesmente vai ali, entra em contato com a Ana, entra em contato com algum profissional, simplesmente vai.
Interessante.
E assim, eu tenho uma pergunta aqui que a menina mandou. Ela tem questão assim com de que maneira eu me autossaboto? De que maneira eu me autossaboto no passado? E como posso evitar para repetir esses padrões?
Isso é interessante.
De que maneira ela se autossabota no passado? E, aliás,
como
eu acho que ela fala assim...
Como reprogramar a mente? Vamos... Vamos como lá. Reprogramar a mente? pra você não ficar repetindo...
Para não se sabotar.
O mesmo padrão, né?
Eu vou dizer pelas minhas experiências que... A primeira, eu não consigo trabalhar o reprogramar, e sim o olhar. O sentir aquilo que eu estou vivendo. Quando eu falo de passado, e isso é quando a gente olha lá para trás, né? A gente geralmente olha com muito pesar, dependendo da condição. Então, quando eu olho para trás, eu entro numa depressão. Ou então, quando eu olho para frente, eu quero, eu entro na ansiedade. Né? Então, olhar para trás para reconhecer essa questão da autossabotagem, eu diria que é olhar para a sua criança. Isso tudo é um processo. Em que lá atrás, quando da minha criança, eu passei por situações que inconscientemente eu não consigo e não tenho consciência, já se diz, que houve algo que me deixasse nesse ponto da autossabotagem. Uhum. Né? Então, e até para que não se repita. Então, quando eu reconheço esse fato, esse ponto, algo que eu vivi, quando eu consigo chegar nessa caixinha, vamos dizer assim, né? E também é um exercício, aí eu consigo sair e vou treinando. E são treinos, pequenos treinos. É que nem na hora de dormir, a gente pega o celular, começa a ver o celular, fazer isso e aquilo. Então, se eu reconheço isso, que é esse processo que nós fazemos, que é quando eu consigo ser o observador de tudo aquilo que está à minha volta, eu consigo dar passos diferentes. Eu saio da autossabotagem porque eu reconheço o que me leva a esse lugar. E daí, com pequenos passos, é que nem numa passarela, a gente não vê na passarela dando passos largos. Então, com pequenos passos, eu vou reconhecendo, eu vou observando, eu vou entendendo, e eu vou modificando isso.
Fala um pouquinho mais sobre essa questão de visitar a criança. Eu lembro que a gente teve também um bate-papo uma vez aqui, eu não sei quem foi que falou, que ela não conseguia lembrar, acho que em terapia, ela não conseguia lembrar determinado momento da infância. Foi você? Ou foi sua prima? Ou foi alguém que estava aqui? A gente estava conversando. Tipo assim, ela não tinha memórias desse período. Né? Então, fala um pouquinho, explica mais como que é esse processo de revisitar a sua criança. Isso é papo de psicólogo, de coach? Como que se faz isso e qual que é a importância disso? Por que que tem que ir lá na infância?
Eu escuto
aí, e culpar a mãe, o pai,
sei lá. Eu escuto muito também de perdoar a sua menina, né? Você, menina. Então, eu escuto muito isso de coaches, né? Falando que você visita a sua infância.
Escola também fala.
Volta, né? E perdoa aquela fase que você passou.
Eu vou falar de mim.
Ok.
Ok? Uhum. Quando eu faço essa pós-graduação, eu não entendi a dor que eu tinha. Mas eu sempre me sentia rejeitada nos lugares. Uhum. Né? Então, quando eu consigo olhar para trás... E olhar para aquela... Eu sempre digo assim, a nossa criança está aqui, ela não sai da gente. Ela está com a gente. Então, quando eu consigo entender o que aquela criança passou, no meu caso, houve algumas rejeições. Né? Em que essas rejeições me levaram para esse ponto em que cada lugar que eu ia, eu me sentia rejeitada. Inclusive, foi o meu tema do projeto, para finalizar a pós. Então, olhando essa criança, eu consegui entender que ela era rejeitada, que ela, né, na rejeição era deixada de lado... Ou uhum. apanhava muito, ou aconteciam coisas que, quando adulto, ela trouxe essas dores. Então, a questão do perdão é falar dos pais. Nós, como mães e como pais, nós sempre fazemos o melhor. Uhum. Só que, quando a gente não reconhece quem nossos avós, os nossos tataravós, o que acontece? Os nossos pais é reflexo daquilo que eles viveram com nossos avós. Certo? Então, automaticamente, eles vão projetar aquilo que eles viveram com a gente quando criança. Uhum. Automaticamente, a gente, quando adulto, vai fazer isso. Isso vai ser na sequência.
É um ciclo.
Então, quando eu consigo reconhecer, né, o porquê da minha rejeição, o que foi que aconteceu, eu fui atrás das histórias dos meus pais. Né? Eu fui entender por que e como era a educação deles, o que eles viveram na vida deles quando criança, uhum. né? E depois na fase de adulto. Uhum. E nisso eu consigo entender a minha caminhada e o que aconteceu comigo. Então, eu perdoo os meus pais por algo que eu sentia, que fosse raiva, que fosse algum trauma. Eu reconheço que eles fizeram o melhor para mim diante do que eles viveram. Uhum. Né? E a partir daqui... O ciclo se muda. Eu até comentei ontem numa conversa, no bate-papo, que se nós entendêssemos que para ser pais, a gente precisa. Até antes do casamento, se a gente entendesse que o autoconhecimento é tão interessante, olhar para a gente primeiro, antes de entrar numa relação, né, a gente conhecer nossas falhas, conhecer tudo que a gente viveu, a gente construiria uma família diferente. A gente mostraria para os nossos filhos algo que seria, conseguiria passar para ele algo que seria muito mais, de muito maior valor. Entende?
Uhum.
Então, assim, o perdoar é isso. Eu consigo perdoar meu pai por aquilo que me feriu, mas eu consigo entender que aquilo que me feriu, que foi, partiu deles, foi algo que eles trouxeram como dor. Entende?
É um ciclo, né?
É um ciclo.
Sim, é um ciclo, que uma hora ele tem que ser quebrado e que seja em você, né? Pra você não reproduzir, né?
O que é interessante.
E aí é que também faz parte do autoconhecimento. Porque quando você se entende que você não é o que você carrega.
E isso independe da idade. Aí vamos voltar pra maturidade. É. Independe da idade. Quanto mais novo você consegue fazer isso, você muda o seu ciclo de vida e reconhece e honra quem está atrás, os nossos pais.
É.
E a gente consegue mudar várias coisas. Eu digo porque eu tenho 3 filhos. Então, como eu disse, esses dias minha filha falou: mãe, você é... Assim, foi tão bonito, apesar da palavra, que eu não gosto, mas... É tipo assim, depois que você se conheceu, depois que você passou por esse processo, você é uma mãe...
Ela viu a diferença, né?
Você é fera,
sim,
né?
Sim, sim, obrigada.
Você é fera.
Você é fera, você é...
Obrigada.
Então é isso. Mas cometo erro, cometo. Falando de mim também. Por exemplo, essa filha, eu cometi erros que ela teve fobia social.
Ela é mais velha?
A
mais
do meio.
A do meio. Do meio. Aí tem a questão da do meio também.
É. Pronto. Que eu sou a segunda,
você é
mas
do meio?
Não,
eu sou a caçula.
Mas ela traz...
Dizem que os primeiros filhos e o do meio...
Mais velha.
São... Eu sou a segunda mais velha.
Eu sou,
mais
eu sou
velha.
Privilegiada, então. Eu sou a caçulinha.
Mas é muito interessante quando a gente faz esse processo do autoconhecimento, que a gente consegue trazer muitas coisas. A gente, às vezes, igual nossos pais, meus pais são separados. Aí fica aquela revolta, por quê? Por quê? Mas quando a gente consegue entender esse movimento que aconteceu entre eles, tá tudo bem.
Tá tudo
porque
bem.
Não sou eu, não é minha vida. E eu sempre, eu costumo falar com os meus filhos, e eles foram criados assim: o que você fizer, o corpo é seu, a consequência é sua. Então eles tiveram que entender o processo deles. E se tornam mais maduros no decorrer do tempo.
É.
E esse negócio da irmã do meio?
Olha,
olha. Como é que funciona?
É bem interessante, viu? É bem interessante. Eu sempre falo, vamos para a gravidez, né? Hoje eu não posso ver uma grávida que eu falo, tá grávida? Conversa com o bebê, conversa. Fala tudo que você quer que ele seja, né? Aí eu falo dos meus 3. O primeiro eu conversava assim, Rodrigo, o bebê é o Rodrigo, né? Hoje ele tem 29 anos. Eu quero que você seja educado, que você seja companheiro, que seja isso e aquilo. Ele é tudo isso, que preciso falar mais algumas coisas. A Gabriela, que hoje está com 27, eu não conversava, gente. Eu não falava nada para ela.
Você estava busy já gravidez... tomando conta do...
Não, foi uma gravidez perfeita, né? Não falei nada, mas tudo bem. Ela me ensinou muitas coisas na vida, vocês não têm noção. A Isabela, vendo os outros dois, eu conversava tudo. Você vai ser educada, você vai gostar de ler, você vai ser extremamente organizada. E eles são tudo isso que eu conversei durante
Você já falava isso quando você estava grávida?
Já. E eu dou a dica, eu não posso ficar grávida que já... E fica a dica, gente, quem está grávida, conversa tudo, né? Músicas. E isso não é um clichê, isso não... É realmente, eu falo porque eu tenho 3 e isso foi testado. Então, como a do meio, eu não conversei, acho que a questão do primeiro, a diferença era só de 1 ano e 9 meses. Então, realmente, parece que... não vou falar que carrega, não, sabe? Mas traz um aprendizado pra gente como pais.
Eu brigava com o Dedé, né, Dedé? A voz do além, ele tá aí. Nossa, porque ele mexia demais. Aí eu falava, fica quieto, menina. Os dois foram pra faculdade comigo. Eu ia pra faculdade, peguei as gravidez, né, deles. E daí, menina, nossa, porque o Fábio foi super tranquilão, né, meu primeiro filho. Ele era tão tranquilo que tiveram que acordar ele pra nascer. Tocar a buzininha pra ele acordar, já tá na hora, meu filho, bora sair. Agora, o André é super agitado e ele é a minha cópia. Então, tipo assim, parecia que ele dava pirueta na minha barriga e eu não aguentava, porque doía, né? Então, tipo assim, fica quieto. Eu já dava bronca dele na barriga já.
Oh,
e hoje ele leva mais bronca que o outro. Ele fala, você não dá bronca no Fábio? Ele fica nessa, né? Eu falei, porque você é o mais agitado. Então, tem isso,
né?
É
porque você parece comigo.
Pois é, e eles são diferentes, né? E essa questão da gravidez também é muito delicada, porque hoje em dia a gente ouve falar muito sobre como, né... você levar uma gravidez e tal, às vezes flore demais, porque às vezes cada mulher sabe como que ela sente a gravidez e qual que é o momento, em qual momento que ela tá, se ela tá com companheiro, se ela não tá, se ela tá trabalhando, se ela tá de boa. Então é muito assim, é muito louco, né, falar do processo de cada mulher grávida, né? É, e eu lembro que quando eu fiquei grávida, né, na minha primeira gravidez, que eu falava, e era muito difícil você ouvir as meninas falarem sobre isso, mas eu falava assim, eu não gostei de ficar grávida, não. Eu gostei depois de nascer, mas o processo de ficar grávida, eu tive as duas gravidez e na segunda eu já podia comparar uma a outra. Então eu falava que eu falava, nossa, eu queria muito ter outro filho, mas eu queria pular a parte da gravidez. E aí você falar isso, tipo, as pessoas te olham assim, nossa, você não gostou de ficar grávida? Não, gente, eu tava correndo, doía minhas costas, né? Então, tipo, cada uma passa por uma coisa.
Eu já soube o contrário, eu adorei.
E às vezes a gente acaba passando essas emoções pra criança mesmo. Uhum. A gente acaba passando, né? A gente vai aprender isso. Mas tem como evitar isso? Não sei se tem como evitar, entendeu? Não sei se tem como evitar... No meu caso, passou. Hoje eu continuo falando. Eu não gostei de ficar grávida, do processo. Mas eu gostei muito de amamentar. Eu gostei muito quando eles eram bebezinho, quando nasceu. Uhum. Mas não é que eu ficava assim, nossa, que saco, eu tô grávida. Mas assim, se eu tivesse que ficar de novo, eu já não ia querer.
Não ia rolar, né?
Não. Passar por todo o processo.
Olha, não, mas é interessante que esse lance de gravidez, eu também tive isso. Não da gravidez em si. Porque, pelo contrário, eu amava estar grávida, amei amamentar. Nossa, isso para mim esse processo para mim era maravilhoso, né? Mas eu estava justamente a última, estava no processo de separação. Então, aconteciam vários fatores que eu só chegava nela e falava, não é com você. Não é com você e não é por sua causa. A mamãe está chorando por isso, por isso, por isso. Né?
Ah, mas você já conversava. Já sempre conversei. Tem pessoas que não sempre têm essa.
Mas essa questão, é como eu falo, quando a gente realmente sabe, eu sempre falo dos limites. Quando a gente sabe dos nossos limites, é numa gravidez, é em qualquer situação, você consegue lidar com aquilo dali. Não é fácil? Não, mas consegue lidar. É possível alguma coisa diferente acontecer.
E seu limite também pode aumentar, né? Tipo assim, a sua... Tipo assim, cheguei no meu limite. Minha mãe falava muito isso. Cheguei no... Tô aqui, ó, por vocês, né? Minha mãe era bem intensa. Era porque ela já morreu, né? Então, ela falava assim, estou por aqui, já passei do meu limite. Mas, por ela ser desse jeito, eu sempre quis entender o porquê e sempre quis mudar. Não queria ser como ela, entendeu? Como minha mãe. Por causa dessa explosão, por ser tão explosiva, por ser tão intensa. Eu sou intensa, mas de uma outra, uma intensa controlada, entendeu? Então,
intensa controlada.
Eu sou uma intensa controlada.
Ei, tipo gente, fogo. Essa aqui é nova, intensa controlada.
É o fogo ali, que você vai ligando assim, controla, sei. Você se controla, entendeu? Então, depende, né? Eu sei ler o ambiente, então eu sei quando eu posso aumentar o fogo, quando eu posso diminuir. Entendeu? Mas você pode alargar a minha questão você pode alargar a sua intensidade?
Vamos lá, eu sempre gosto de falar de mim, que é como eu falo, quando eu converso e eu me conheço, eu consigo falar de mim, né, e não olhar o outro, ok? Então, no que você coloca, me faz lembrar de uma relação abusiva que eu passei, né, a pessoa era narcisista, e eu sabia. Só que eu precisava viver um momento com aquela pessoa, sabendo dos meus limites. E eu lembro que eu escutava muito, mas você é coach. Não, eu sou mulher primeiro. Eu sou ser humano. E a gente, como ser humano, a gente só aprende fazendo. Aí vem o fazer, vivendo. Né? Então, nesse momento, realmente, o meu limite ele teve que...
Expandir, né?
Teve. Teve para que eu vivesse aquele momento quando eu entendi que eu podia me graduar em relação abusiva. Por quê? Eu atendi muitas mulheres em relação abusiva, atendi uma em cárcere privado. Então, em situações, empresas principalmente também, assédio moral. Né? Então, eu falei, esse é o momento, até pela minha formação em que a gente viveu um ano olhando para a gente em movimentos que movimentava o nosso ser, o nosso corpo. Então foi um momento que ali eu pude ver até onde eu suportaria. Uhum. Tem hora que explode? Sim, como eu volto a dizer, sou ser humano. Porque às vezes não é o meu limite que está naquele momento, é o limite do outro. E às vezes esse outro não tem limite. Então às vezes eu preciso extrapolar o meu para que o outro me reconheça. Uhum. Eu entendo quando você fala que é controlado. Isso é inteligência emocional, porque você sabe o que, que você pode fazer para não chegar em tal situação.
Uhum.
Entende? Por isso que a gente fala, usa muito essa palavra do autoconhecimento. Eu diria o seguinte, quando eu olho para mim, quando eu consigo olhar para mim, quando eu consigo entender quem eu sou, igual você falou, eu vi minha mãe nesse ponto. E o que, que eu quero fazer? Ressignificar. Mas você não deixou de honrar os limites dela. Porque você conseguiu entender, se faz sentido, você conseguiu entender a condição dela, e muitas vezes é uma condição de não fala, de ter que silenciar, é onde existe uma dor muito grande, em que é, quando chega no ponto, antigamente as mães falavam muito, estou no meu limite.
É.
E é algo, a gente olhando hoje, é até perigoso também, porque é como a gente fala, quando eu bato no meu filho, eu falo, se você fizer de novo, eu te matar. Então, você tem que matar. Você vai fazer isso? Por isso que a gente precisa realmente ter o controle dos limites da gente. Saber dosar isso, né? Então, quando eu consigo visualizar e entender, a gente controla os limites.
Controla os limites.
Mas estender tem hora que precisa, até para aprender e entender o que, que a gente está vivendo.
O Gilson falou assim, é muito importante a gente avaliar as falhas que recebemos de nossos pais, para evitar que façamos a mesma coisa. Justo. Eu sempre tive um entendimento que o erro que aconteceu foi tentando acertar. Gilson, foi lindo isso, hein?
Nossa, eu arrepio.
Gilson é meu amigo, eu amo ele.
Porque é isso mesmo. É por isso que eu falei. Se nós tivéssemos consciência de que antes de um relacionamento, antes de um casamento, antes de ter filho, tivesse a consciência de se conhecer primeiro, porque quando eu me conheço, eu começo a conhecer as histórias daqueles que estiveram atrás de mim. São meus pais, meus avós. Então eu vou entendendo esse ciclo e eu consigo reconhecer, olhar para isso, viver tudo isso que eu estou reconhecendo e vendo, e honrar. E tá tudo bem.
É.
E tá tudo bem. Imagina um pai que nunca escutou eu te amo. O que, que ele vai fazer com seu filho?
É.
A não ser que ele se conheça e consiga ressignificar, ele vai levar isso. Se não, aquele filho nunca vai escutar eu te amo. Ele nunca vai sentir um abraço. E foi o que aconteceu com a menina há pouco que eu atendi, que conversando com ela, eu falei, você tem que falar com a sua filhinha que eu te amo. O quê? Aí ela fez uma cara, ela, não, eu não consigo, como assim? Aí nós fizemos, e eu trabalho muito com lúdico, e de repente ela me chega e fala, eu sentei com minha filha. Eu falei, mas você ficou da altura? Fiquei, e eu fiz isso, aí ela foi falando os movimentos que ela fez, e ela conseguiu passar aquilo para a filha.
É difícil, né, que a gente fala sobre criação, né, entre pais e filhos, é difícil às vezes você dar o que você não recebeu.
É.
E aí a gente estava falando um pouquinho antes sobre os ciclos, né, de que parem você. Mas aí para a pessoa chegar nesse ponto que o Gilson falou de ressignificar, de entender os pais, né, ó, minha mãe fazia isso, eu não quero fazer como a minha mãe. Mas não olhar, tipo assim, eu não vou ser a minha mãe e pensar aquilo como um peso. Porque você acaba também meio que reproduzindo alguma coisa e passando, entendeu?
É.
Porque, tipo assim...
Subconscientemente.
Às vezes, você, e o que a gente vê muito, assim, ah, não, mas meu pai fez isso, meu pai não me dava, não tinha isso, não tinha isso. Agora que eu sou pai e mãe, eu vou fazer isso. E aí, pega pelo exagero.
Isso, então, justamente.
Né,
por isso que entra um honrar. É. Quando eu olho para trás, eu consigo honrar o que eles fizeram, que eu sei que foi o melhor que eles puderam, de acordo com aquilo que eles viveram, não é o peso, é o reconhecimento.
Sim.
É o reconhecimento.
É.
Eu mesma, para mim, eu vivi muitos anos, eu e minha mãe, vamos dizer, minha mãe comigo no pé de guerra, eu não entendia por quê. Então, quando eu consegui entender que, de uma certa forma, eu tomava o lugar dela, eu nunca falei isso para ela, fica gravado aqui, não tem problema, isso para mim é um reconhecimento. Então, quando eu entendi que eu tomava o lugar dela, é claro que aquilo ali afetava ela. Mas a partir do momento que eu comecei a entender a história dela e honrar o que é, quem era ela... E estava tudo bem, nós passamos a ser amigas. Então, não com peso, e sim com reconhecimento e honra. Porque nossos pais não são perfeitos. Nós não somos perfeitos. Aí vem, exato, a questão do que você falou. Eu vou fazer diferente, às vezes eu peco no exagero. Por isso que vem também. É, quando eu conheço, eu entendo de como aquilo funciona, então, automaticamente, eu vou ser melhor, mas reconhecendo que o meu filho também vai entrar no processo.
Sim.
Lá em casa eu sempre falava... O que você fizer vai ser consequência sua. Eu quero ver quando começar a trabalhar. Eles ficavam bravos. Quando começar a trabalhar. Eu nem estou trabalhando. Ok, mas quando começar a trabalhar, se você não me respeita, e seu chefe? Hoje, graças a Deus, eu não tenho preocupação nenhuma com nenhum dos três. Com nenhum dos três. Porque eu projetei aquilo que eles pudessem ser melhor, mas na rua. A mesma coisa. Chegava reclamando, ok. Mas não reconhecia a reclamação deles. Eu tinha que entender o que estava envolvendo ali. Então, não é que existia razão para os meus filhos. O mundo poderia ajudar. Professores, já chegava os professores, falava, isso aqui é seu filho também. Por quê? Não vai para o mundo?
Sim.
Uhum.
É. Me empresta o seu celular só um pouquinho aí, Regiane. Só para eu poder fazer um...
Pergunta aí?
Não, não. Então, você pode coisar só para eu fazer um negócio aqui para eu ajeitar, gente. Eu estou fazendo uma...
E tipo, qual a situação que já te deixou, que você passou com alguns dos seus, eu sei que a gente não pode falar nome, nada disso, mas que você já passou com algum cliente seu que você falou assim, nossa, por onde eu começo?
O nossa, por onde começa, não passou não, mas eu falei, onde é que eu termino?
É.
Que foi um caso de uma empresa que eu mais alguns... colegas da profissão, nós fomos atender e nós tínhamos no pacote 3 sessões. Só 3 para os funcionários.
Eita!
Era.
Empresa do quê? Pode falar?
Não me recordo, mas era em Tocantins, se não me engano.
Uhum.
E daí, a coach que foi para mim, ela queria emagrecer. Ok.
Okay.
A primeira sessão, ela chega com o filho. Ou o filho chegou e pulava uma janela e vinha. E,
levou a criança junto.
Sim. E daí, quem estava lá? Era a mulher e a mãe. A primeira passou. Aí veio a segunda, novamente. Então, naquele momento, não tinha resultado. Não ia
sendo
ter.
Que ia ser só, que a empresa só pagou para ela.
Não, é para ela. Quando você vai para uma sessão, a não ser que seja coletivo, que a gente também faz reuniões com pessoas ali, a gente, né? É um movimento diferente, mas ali era só ela. Então, daí, o filho participando. Aí chegou no momento igual, como se diz, colocar a cabeça na forca, né? Cheguei para ela e disse, quem é que vai vir para a próxima sessão? É a mulher ou a mãe? Ali eu podia estar perdendo uma grande oportunidade, né? Porque eu estava atendendo uma empresa. Aí ela conseguiu entender, porque, igual eu perguntei, quem é que quer emagrecer? A mãe ou a mulher? Porque a mãe, como ela colocava, não tinha tempo para nada. Não conseguia fazer nada por ela. Entende? Então, naquele momento, ela chega, opa. E realmente, aí eu comecei. As 2 sessões ficou de presente. E daí nós fizemos as 3 sessões voltadas para o que ela buscava.
Você já fez, assim, sessões de coach com grupos de mulheres?
Já.
E que você, tipo,
coletiva.
Teve uma e teve uma continuidade? Como é que isso funciona?
Num curso que eu fiz, né, voltado para crianças e adolescentes, uma pessoa, ela seleciona algumas mulheres. E dali a gente começa uma conversa. E aí elas conhecem o meu trabalho, né, e... Foi tão interessante, que algo que foi tão marcante, que parece bobeira, mas vamos dizer que andavam no salto. E durante os encontros da gente, como mulher, no final, eu lembro que uma ainda falou que andava bem no salto, era bem, né? Ana, eu saí de pijama, eu saí de tênis. Então, o interessante desses encontros é quando a gente consegue pegar carona nas histórias, é quando a gente consegue reconhecer, junto com outras, né, a condição que uma e outra apresenta. E foi o que aconteceu nesse grupo. Foi muito bonito.
Era um grupo de mulheres, de mulheres empresárias?
Empresárias. Ah. Do Sul.
Você acha que esse tipo de mulheres que só andam em cima do salto é tipo uma máscara? Porque elas não conseguem se enxergar... Elas são tão preocupadas com a imagem de que elas projetam, querem projetar para as pessoas?
Eu diria que, em muitos casos, sim. Eu tive um movimento que eu participei, que foi muito interessante, de mulheres, em que as mulheres empoderadas e tudo mais. E quando eu olho por trás, infelizmente, não era aquilo que era apresentado. Então, infelizmente, não digo só mulheres, mas existem movimentos em que eu mostro o que eu quero mostrar, mas eu não mostro aquilo que realmente eu sou. Né? Então, que sejam mulheres de saltos, que sejam profissionais que realmente querem enganjar nesse mundo. Eu falo que eu vou continuar com o meu título, que é ser simplesmente eu naquilo que eu me movimento. Né? Em que eu realmente posso mostrar quem eu sou, para que eu não precise dever nada para ninguém. Que eu ainda lembro que nesse movimento eu fui atrás de onde funcionava a empresa e não existia. Então... Né? Infelizmente eu me escondo naquilo que eu quero ser para mostrar para o outro.
São as máscaras, né? As máscaras. Tem uma pergunta aqui do Jonathan Oliveira. Como posso ter. Eu vou ficar com seu celular um pouco, gente. É porque o meu.
que é isso, gente?
É porque o meu celular aqui ele deu uma travada para poder fazer o corte. Aí o que acontece assim, Jonathan?
Dá licença, gente.
Eu peguei o celular dela aqui, gente. Como posso ter autoconfiança e força para seguir em frente? Abraço do seu Genro Juan.
Ai, como posso ser autoconfiança?
Como posso ter autoconfiança e força para seguir em frente?
Primeira coisa é olhar para si. Primeira coisa é olhar, é ter coragem de dar um passo para reconhecer tudo aquilo que te tira desse movimento. E às vezes é uma coisa pequena. É não se cobrar. É como eu falei, ser e fazer simplesmente aquilo que é possível. Entende? E outra coisa que eu diria que é extremamente importante, aprender a ouvir. Nós temos o costume de não ouvir. Eu estou conversando com vocês, vocês já estão aí. Não porque eu quero perguntar isso, eu coloco numa condição. Porque eu quero perguntar isso, eu quero fazer isso, mas não escuta, não sente. É como eu falo. Quem me conhece, eu até participei uma vez de um grupo que era para atender uns adolescentes, e eu lá calada, não, hoje vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai, né? E olharam para mim, você não vai falar nada? Aí eu falei, por que a gente só não vai? Não. Coloca o pé no chão porque você flutua. É o que eu mais... Eu sempre escutei isso. Você flutua. Você vive lá nas nuvens. Aí eu, tá bom. Fiquei quieta. Resumindo a história. Nós só fomos. Teve criança que chorou. Por quê? Ah, tia. As pessoas chegam dizendo o que a gente tem que fazer. Então, Jonathan, não faça o que as pessoas dizem o que tem que fazer. Seja você e entenda esse movimento e escute a vida. Entende? Então, aprender a escutar. É muito importante, é como eu digo, respira, a respiração é extremamente importante, porque quando eu aprendo a respirar, eu aprendo a sentir meu coração, sentir meu corpo.
Você faz o 8-2-8, aquela respiração?
Eu tenho um grande defeito de coisa, tipo assim, regras.
Sistemática.
Eu não consigo.
Não consegue?
Não. Eu fiz um curso de kit coach, enfim, e teve um movimento que é assim... critica a tal pessoa, traz... Eu comecei a olhar, eu comecei a rir. O que foi? Eu não consigo, porque eu não consigo fazer isso, o julgamento. Trabalhar o julgamento. Eu não consigo. Isso para mim é tão tranquilo, é tão natural, ser quem você é, que você não julga, eu não consigo. Eu consigo te escutar no que você é. Ah, você é coach toda hora? Não, é porque isso já é normal em mim. Entendeu? É. Eu amo escutar. É como um livro que eu li uma vez... Que ele dizia assim, vá para o centro de São Paulo e vá escutar as folhas batendo. O vendedor de sonhos. Quando é que você faz isso? Então, quando você aprende a escutar, aí você consegue chegar em muitos pontos.
Isso é legal que
escutar
você falou.
Escutar e sentir.
É, porque tem umas coisas também que, tipo, né? Você vai, aí você vai entrar, né? Não, você estudou e tudo. Você vai entrando por uma coisa, por... Dê um grito, faz não sei o quê, não existe essa. Seja você, é isso que
eu não consigo.
Isso é legal.
Eu tenho se for problema o que for, eu não consigo. Não consigo a parte mecânica. Tanto que as sessões, os encontros, eu trabalho muito com o lúdico. Eu lembro que teve uma brincadeira que a pessoa não conseguia evoluir. Aí vão para a criança. E é isso que a gente precisa, muitas vezes, convidar o nosso lado de criança, mesmo no profissional. Até para sair de algumas questões. E foi o que aconteceu. A pessoa respirou, olhou. Lógico, tem toda uma estrutura. Num segundo, ela saiu, olhou para mim. Eu consegui. Tá vendo? Então, assim, é olhar, é trazer aquilo que nós somos, né? Nós somos.
Nossa essência.
É. Sim. E sabe que a mulher, ela é multifacetada, né? A mulher tem várias coisas para fazer, né? Como que a mulher pode encontrar equilíbrio entre a vida social, a relação de saudável, um equilíbrio saudável entre as relações interpessoais, no trabalho, suas responsabilidades? Como que se busca esse equilíbrio para não pirar?
É interessante que eu saí de um lugar, de uma empresa, depois de 21 anos, e eu passei por várias situações nessa empresa. Isso eu conto também no livro. E eu sempre digo que quando a gente se coloca como aprendiz na condição onde nós estamos, a gente consegue lidar e passar por tudo isso. Então, eu sempre digo que eu sempre me vejo de braços abertos. Sempre. Uhum. Para aquilo que vem. Há sofrimento? Sou ser humano. Mas quando eu tenho consciência, eu me permito escutar, respirar, ter consciência daquilo que está me envolvendo, né? Eu consigo lidar com todas essas questões. Eu falo porque eu vivi muitos anos solteira e eu tinha que lidar com todas as questões, profissionais, pessoais, como mãe, enfim. E muitas vezes sozinha.
Pagar a conta, fazer tudo,
sim.
Né?
Sim, mas um dos pontos também que eu digo, quando eu consigo dormir, que eu sempre fiz, amo dormir, dormir à noite para o dia seguinte estar presente para aquilo que me vem, eu diria que isso é um dos pontos que a gente consegue lidar em todas essas áreas. Eu sempre estava presente, eu sempre me coloquei como aprendiz mesmo de tudo que eu vivia. E graças a Deus, como até na saída da empresa, eu consegui deixar várias heranças, né? Vários pontos que realmente assim, foram frutos do meu trabalho, mas em cima disso. Eu passei por situações em que não era reconhecido o assédio. Eu fui assediada moralmente muito nessa empresa. Mas eu não conseguia provar, porque para mim o valor não era maior. Então é tanto que em alguns vídeos eu coloco mesmo que existe o assédio moral. Mas quando eu me reconheço, eu sei o que foi que gerou aquilo, o que, que eu posso fazer por mim, olhando por mim, eu consigo lidar com aquilo. Então, por isso que eu não conseguia provar o assédio. Mas que eu fui assediada, fui. Mas eu não conseguia provar por causa do meu... Da forma como eu sempre olhei a vida. Não no Mil Maravilhas. Não é isso. E nem fantasia. Mas realmente entendendo aonde eu fazia parte nesse contexto. Então, quando vem o assédio, quando vem a inveja, eu sempre digo o seguinte, o que, que é inveja para muitos? É um peso. Mas quando eu consigo fazer a leitura do que isso representa, é nada mais que a pessoa está dizendo para você, você é uma pessoa grandiosa e eu não consigo ser ou ter o que você tem. O assédio moral é quando quer calar a voz de alguém que está ali e que tem potencial.
E é horrível, né?
E isso você leva para a vida também. Lidar com os filhos também. Então, quando você reconhece, você sabe, como eu, de novo, histórico familiar. Quando você reconhece tudo isso, você consegue lidar, no caso das questões dos filhos, a gente como mãe, como mulher. No relacionamento, a mesma coisa. Eu vivo um relacionamento em que a pessoa se colocou totalmente à disposição e quando ele entendeu o seguinte, a gente precisa ser sensível. Sim, nós mulheres precisamos de homens sensíveis. E isso não tira a masculinidade. Isso não tira. Pelo contrário, se tornam muito mais parceiros. Nós temos conversas extremamente abertas em que eu sei o que eu errei, eu sei o que eu não dou conta. Você pode me ajudar? Então, ter a sensibilidade, mas para isso a mulher também ela precisa ser sensível.
É.
Até para que ela esteja disponível para aquele contexto.
E para te perguntar, e quando a mulher se torna, o homem no caso, a mulher é masculina e o homem é sensível demais? Porque tem, às vezes acontece isso, a mulher é tão masculina que ela procura um homem sensível, porque os masculinos não vão aguentar duas pancadas, né? Não vão aguentar duas masculinas juntos, não é verdade? Então, e quando rola isso?
Que autoconhecimento.
Não, mas
assim, mas é interessante porque
sim,
eu
claro
fui
claro que
homem.
É o autoconhecimento, entendeu? Mas porque você tinha todas as não vou dizer responsabilidades dos homens, mas você estava fazendo papel de dois, né?
Eu fui homem e mulher por muitos anos. E eu tenho aprendido que a gente também precisa aprender a se posicionar. E isso eu tenho aprendido agora. Porque no meu contexto, eu tinha que dar conta.
Uhum.
Mas a gente não tem que dar conta, a gente tem que ser mulher. O negócio é que hoje as mulheres têm que ser. No meu conceito, por que, que a gente tem que ser? Eu acho que não tem. Então eu tenho aprendido muito que a gente precisa deixar eles no lugar deles.
Uhum.
E demorei muito para aprender isso. Para mim, caramba, eu parar minha vida toda, a gente vem para cá, né, vem com alguns objetivos, e eu sempre falava, eu quero ser vida a serviço da vida. Ok? E eu falava, Deus, manda um homem para mim que cuide de mim. A questão é essa, que muitas vezes também a gente não está disponível para se cuidar.
Para ser cuidada. Eu ia falar isso, para ser cuidada.
Para ser cuidada.
Não, deixa comigo que eu tomo conta aqui.
Justamente.
Preocupa, não.
Aí a gente joga o quê? A culpa é do homem, que o homem.
Você só uma banana, não faz nada.
Isso. Olha só, tirando o lugar dele. E não é que a gente tem que ser submissa. E é verdade.
É.
E é verdade. Então, assim, eu estou vivendo isso. Hoje eu falo que eu sou mulher. Hoje eu deixo ele ser o homem. Uhum. As responsabilidades é dele. Ah, mas está jogando para cima? Não. Não é isso. Mas é a forma como a gente às vezes precisa se colocar para até valorizar quem está do lado. É uma pessoa que entendia que era a força. Isso é outra coisa. A gente cobra do homem a força. Por que, que a gente não ajuda o homem a olhar a inteligência dele?
Uhum.
E a partir daí a gente pode ser cuidado. Por isso que nesse relacionamento, ele entendeu que ele pode ser sensível. Mas por quê? Porque eu, como mulher, permiti que ele fosse a parte sensível. Mas ele não deixa de ser o forte. Ele não deixa de ser, uhum. entende? O homem. De jeito uhum. nenhum, pelo contrário. Então, eu diria isso mesmo. A gente precisa dar valor a quem está do lado. A gente precisa ajudar. Primeiro, mas para isso, a gente tem que também, primeiro, a palavra do autoconhecimento, a permissão. Porque não adianta você querer ser essa mulher se você não se conhece. Se você própria não se permite. E teve um caso em que de um casal em que o rapaz queria viver e a menina queria trabalhar. Olha a situação. E eles tinham condição de viverem. Ela não quis viver. O que, que ele fez? Dinheiro no bolso. Viajou. E foi gastar o dinheiro sozinho. Foi aprontar. Mas assim, foi viver.
Uhum.
Tá. E nessa conversa, ela colocando, ah, mas ele fez isso, fez aquilo, ok, mas e você? Não, mas, ok. Resumindo a história, um dia ela liga para mim e fala, agora eu entendi. Como é que eu posso cobrar dele algo que eu não consigo fazer?
Uhum.
Então, por isso que eu digo que é muito importante a gente entender os nossos limites, aprender a observar, aprender a respirar, aprender a dormir, aprender a olhar para si. Antes de olhar para o outro, falar do outro, como se diz, apontar o dedo, né? Uhum. Então, quando a gente faz esse exercício, muita coisa muda. Muda numa relação de filhos, muda na relação com o marido, com o namorado, enfim. A gente consegue fazer esse movimento e mudar o movimento da vida.
Uhum.
Até como filho mesmo de virar e falar, ah, porque meu pai fez isso, meu pai... Ok, reconheço o que ele fez e agora, o que, que eu sou?
Alguma coisa que
não. Ela tá aí de olho no chat. É por isso que o autoconhecimento é um processo contínuo e evolutivo, né?
Sim.
E aí é por isso a importância de você se conhecer, sim. de você estar bem. Se você chegou nesse relacionamento que você tá achando bom, que você acha que tem um equilíbrio, justamente é porque você achou em você o equilíbrio.
Com certeza.
Então, quando tem uma mulher equilibrada, logicamente, se um homem é desequilibrado, ou ele toma um rumo, ou ele entra no seu eixo.
Sim, justo.
Porque você não vai se permitir, né? Assim como várias outras coisas que a gente falou um pouquinho antes, sobre o assédio moral, por exemplo, né?
Não, e você pode desequilibrar a situação. Biblicamente falando, a mulher, ela for sábia,
ela sabe, ela edifica
a casa. Então aí entra essa questão mesmo. É se conhecer. Mulherada, bora se conhecer.
Bora se conhecer.
Bora se olhar, porque o grande lance é esse. Entende? O grande lance é esse.
A gente tá caminhando aqui pro final já. Aí eu queria que você terminasse, assim, falando, assim, dando um resumão sobre autoconhecimento feminino é?
Olha, autoconhecimento feminino é olhar para si e se permitir. É só isso. Não precisa ir fazer. É simplesmente se sentir. Ser mulher. E ser mulher é... Não é vestir a fortaleza. Pode ser aquela pequena parte de um mundo em que hoje nós mulheres somos grandes, somos... Não. se coloca numa posição em que você possa se olhar tranquilamente, levemente, se sentir. Então, resumindo, o autoconhecimento eu diria isso. Simplesmente ser quem você é. Em qualquer lugar, da forma que é possível.
É isso aí. Obrigada, viu, Ana Cristina, por você ter participado. Adorei. Aqui com a gente, yes. Batido esse papo. Tem muita coisa aí, muita bagagem ainda para trazer, né? A gente poderia falar sobre vários assuntos aqui dentro da sua área. E quem sabe a gente não fala um pouco mais aí em algum momento, né?
É, muito bom, Ana.
Para mim vai ser uma honra muito grande. Gostei e é uma honra estar aqui.
É.
Eu sempre digo que eu quero dar voz às coisas que a vida proporciona.
Uhum.
Né? E é isso, vou estar sempre disponível. Disponível para quem quiser conversar, para quem quiser trocar ideias.
É.
Né? O movimento da gente são apenas uma caminhada de 10 sessões. Aí você fala, mas e aí? É uma caminhada muito linda, que eu costumo dizer que eu chegava em casa e meus filhos, como é que foi a sessão? Gente, eu não consigo falar que é diferente, porque cada um é um ser único.
Uhum.
É maravilhoso, né? E até só para fechar uma ponta que aconteceu, que isso eu registro assim, que para mim ficou muito marcante. Uma pessoa que queria dar uma palestra. E ela não conseguia, falou 2 meses antes. E marcamos, tá, vamos nos encontrar para te ajudar. E o corpo dele explodia, e era questão de ir para o hospital mesmo, tá, que cardíaco. E ele só conseguiu ir na sexta-feira que antecedia a palestra. Só. Agora imagina a pessoa nesse estado, sendo que são 10 sessões, aparecer só numa sexta-feira que a palestra já era na quarta-feira da semana seguinte. Mas quando a gente se coloca à disposição da vida, à disposição para aquilo que está ali, e de novo, que é possível.
Uhum.
Gente, foi na sexta-feira, na segunda-feira ele me liga. Está acontecendo alguma coisa? Porque tem gente me dando bom dia que nunca me deu e diz que eu estou diferente. Está vendo? É só um passo.
É.
Encontrei com ele na terça-feira à noite. Na quarta-feira foi dado como uma das melhores palestras.
Uau!
Então não fui eu. Foi ele que se permitiu. Então é só se permitir da forma como ele foi, simplesmente para aquele ponto.
Então, para quem quiser fazer, falar um pouquinho mais, se ter esse contato com você, são 10 sessões só.
São
10 então.
Sessões.
Ah, então cada paciente você trata 10 sessões.
E que faz uma jornada, eu diria que a jornada do herói é linda.
Que legal. É jornada legal. Do herói?
Jornada do herói, porque tem que ter coragem, tem que disponibilizar.
Legal.
Aprende.
Legal. É.
Gente, legal. Vocês podem procurar a Ana Cristina nas redes sociais dela. Tá aqui, o Instagram dela tá aqui na descrição. Vocês que ficaram com a gente até agora, obrigado, gente. Aproveita e se inscreva no canal se vocês gostarem, tá? Por favor. Eu esqueci de falar isso hoje, mas tô falando agora, no final. Se inscreva no canal, dê um like, faça comentários, que isso ajuda a gente a entregar para mais pessoas. Obrigada de novo, Ana
Cristina.
Ana Cristina. Beijo grande pra você.
Adorei.
E a gente se vê.
Yes.
E aí, yes. Yes, yes, yes.